Si una Mishnah hoy tu Rabbi Ishmael falou al tei dan yechidi, não julgue sozinho. Por quê? Shein dan yechidi el echad. O único que julga único é o único. O único que julga só é o único. Quer dizer, não queira ser o esperto que vai julgar sozinho. Por mais que você pode conseguir, se é de fato, como nós vimos, se o juiz é um sujeito muito talentoso, muito profissional, muito sábio, então os litigantes podem aceitar, nós queremos que só você julgue o nosso caso, não queremos mais ninguém junto, e de fato pode ele julgar sozinho. Mas a princípio, a Mishnah não faça isso. Não queira ser o esperto que julga sozinho. Por quê? Porque o único que consegue de fato julgar sozinho é Hashem. O mais interessante de tudo é que se nós formos olhar, nós vamos descobrir que mesmo Hashem que julga sozinho, mesmo Hashem que é o único que pode julgar sozinho, não julga completamente sozinho. Onde nós vemos isso? Isso nós vemos no primeiro lugar, logo no início da Torá. Quando a Torá conta para nós sobre a criação do universo. E a Torá conta como cada dia Hashem foi criando cada coisa. Quando chegou na sexta-feira, o dia que Hashem foi criar, criou primeiro os animais, em seguida ele foi criar o homem. Diz a Torá, Vayomer Elohim, Deus falou, Naaseh Adam, faremos, façamos o homem? O que quer dizer Naaseh Adam? Naaseh plural? Façamos? Como assim façamos? Hashem vai fazer o homem. Só ele vai criar o homem. Não tem mais ninguém junto dele. Será que tem alguma criatura que pode dar algum palpite sobre o que Hashem vai fazer? E Urashi nos traz ali as palavras dos nossos sábios. Veja só as palavras do Urashi. Anvetanuto shel HaKadosh Baruch Hu lamadnu mikan. A humildade de Hashem nós aprendemos deste versículo. Que incrível! Humildade de Hashem. É óbvio que Hashem não precisa de nenhum palpite. É óbvio que Hashem não precisa de nenhum conselho. Hashem queria neste momento mostrar para nós que todo ser humano precisa agir com anavá, com humildade. O que quer dizer humildade? Mesmo que você é o maior, você é o diretor da empresa, você é o presidente da empresa, você é o diretor da escola, você é o professor na classe, ou qualquer outro cargo que você tenha autoridade nas suas mãos. Não queira ser autoritário. Não queira ditar as regras de uma forma tão de impor, de imposição. Pergunta. Não quer dizer que no final você precisa fazer o que eles vão te falar. Não. Você de fato é autoridade. E é lógico que o que você mandar é o que vai ser feito. Mas você não precisa ir logo em ponto, falando, nós vamos fazer dessa forma. Ouça a opinião deles. Pergunta para eles. Você precisa saber, diz Hashem, que por maior posto que a pessoa esteja, ela deve lehimalech, ela deve se consultar com as pessoas, mesmo que menores do que ela. Por isso está escrito Naaseh Adam. Hashem virou para os anjos. Os anjos estão muito abaixo de Hashem, é óbvio. São criaturas de Hashem. Mas Hashem perguntou para os anjos, Naaseh Adam, nós vamos criar o homem, façamos o homem. Mais ainda, Urashi traz algo muito curioso. Urashi fala lá, Naaseh Adam, mesmo que os anjos não ajudaram na criação do homem, nem um pouco. Hashem fez sozinho o homem. E ainda por cima tem aqui uma brecha para os hereges se rebelarem contra Hashem. Fala, tá vendo? Você fala que tem Deus único. Está escrito Nasser, está no plural. Tinha vários. Deus nos livre. Você está dando uma brecha. Diz o Rashi, lo nimnaha katuv milelamed erech eretz umidat anavá. A Torá não deixou por causa disso, por causa de uma má compreensão do pasuk. Hashem não deixou de nos ensinar derech eretz, a boa conduta, e midat anavá, a humildade. Sheyehe hagadol nimlach venotel reshut min hakatan. Que o maior vai se consultar e pedir licença para o menor. Hashem está nos ensinando aqui que existe um conceito de humildade. Tudo bem, é verdade. Quem sabe aqui o que deve ser feito? Hashem. Quem aqui vai dar opinião para ele? É lógico que Hashem sabe o que vai fazer. Mesmo assim, Hashem pergunta primeiro para os anjos. O que vocês acham? Faço. Ele quer ouvir as opiniões. Se tiver anjos, vão falar não. Não quer dizer que por isso Hashem vai deixar de fazer. Hashem vai fazer porque Hashem quer fazer. Mas ele pergunta, e se perguntar, na verdade, tem dois fatores que vão fazer. Em primeiro lugar, tem o fator, o lado de Hashem. Hashem está demonstrando a humildade. Eu pergunto, eu ouço. De repente, alguém me abre a mente, eu vou ouvir. E tem um outro lado. O outro fator é que isso também dá uma autoconfiança para os pequenos. Aquele pequeno operário, de repente ele se sente bem, aquilo faz bem para ele. Eu sou um simples aqui, mas olha, o diretor veio me perguntar o que, que eu acho disso. O diretor não vai fazer nada do que ele falou. Porque o que, que ele já entende? O diretor sabe o que tem que fazer. Mas o fato do diretor ter perguntado dá um sentimento bom, um sentimento agradável. A pessoa se sente, eu faço parte daqui, olha só. Até, ele veio até me perguntar. Sabe que isso vale também na educação dos filhos? Os pais precisam impor respeito, não tem nem dúvida. Os pais sabem o que é de fato bom para os filhos e eles vão fazer aquilo que eles acham bom para os filhos. Mas isso não quer dizer que em muitos momentos, não em todos os momentos, mas em muitos momentos os pais não possam perguntar a opinião dos filhos. Ouvir, não vai fazer o que o filho está falando, lógico que não, o que, que o filho já entende. Mas não custa nada ouvir. Pergunta para o filho, o que, que você acha disso? E dessa forma o filho vai se sentir também bem. Por um lado ele vê, puxa, meu pai é humilde. Apesar de ele ter toda a autoridade, apesar de que ele sabe o que é bem e o que é bom para mim, mesmo assim ele pergunta. E por outro lado, o filho também vai se sentir bem. Olha só, eu sou importante, meu pai até veio se aconselhar comigo. No final das contas, é lógico que não é para o pai fazer exatamente o que o filho pediu. A não ser que, de repente, o pai percebe que ele ia errar e que o filho, de fato, tem razão. Abriu a mente dele, ele percebeu. Tudo bem. Mas, de uma forma geral, lógico que não. O pai tem que fazer aquilo que o pai enxerga que é o correto. O pai sabe que é o bem para o filho. Então, ele vai fazer aquilo que ele, de fato, no início pensou em fazer. Custou alguma coisa ouvir o que o filho tinha a dizer? Nada. Só fez com que o pai ficasse maior perante o filho e o filho também se sente bem. Por isso vem aqui, Hashem nos ensina, Naase Adam, façamos o homem. Hashem perguntou para os anjos. No Talmud Yerushalmi também aparece sobre essa Mishnah, as palavras da nossa Mishnah aparecem lá. Shein dan yechidi ela echad. O único que julga sozinho é Hashem. Acrescenta lá Rabbi Yehuda ben Pazi. Afa kadosh baruch hu en dan yechidi. E mesmo Hashem não julga sozinho. Conforme está escrito no versículo, que todos os astros dos céus, seja os anjos, todos aqueles que servem a Hashem, ficam à sua direita e à sua esquerda. Explica o Talmud Yerushalmi, os que estão à direita são advogados de defesa, que tentam achar alguma forma, algum mérito para as pessoas. E os que estão à esquerda são os delatores. Ou seja, diz o Talmud, mesmo Hashem não julga sozinho. Ele tem, de um lado, algumas opiniões para ouvir, de outro lado, outras opiniões para ouvir. Mas continua o Talmud e diz, mas mesmo assim, Afalpishen Dan Yechidi, mesmo que ele não julga sozinho, quer dizer, na hora do julgamento tem anjos de cada lado para dizer alguma coisa, Chotam Yechidi, a assinatura é única. O selo do julgamento é único. É lógico que Hashem não precisa de nenhum advogado de defesa. Hashem não precisa de nenhum delator para saber o que está acontecendo. Tudo está revelado perante Hashem. E também o que vai ser definido, o que vai ser decidido, também é Hashem que vai decidir. Mas Hashem está nos ensinando Derech Eretz. Hashem está nos ensinando a boa conduta. A boa conduta é que a pessoa, por maior que seja, se aconselhe com pessoas mesmo menores do que ela. Isso que a nossa Mishnah também está falando. Al tehidan yechidi, não julgue sozinho. Não julgue sozinho pensando que você sabe bastante, que você é um juiz muito, muito profissional, eu posso julgar sozinho. Não faça uma coisa dessas. Shein dan yechidi ela echad. Porque o único que julga sozinho é Hashem. E mesmo Hashem, de certa forma, demonstra para nós que ele ouve a opinião daqui, ele ouve a opinião dali. Ele não julga exatamente sozinho. Para nos demonstrar que nós não podemos julgar sozinho. Nós temos que ser humildes. Na continuação, a Mishnah vai dizer para nós. Rabbi Ishmael continua a Mishnah e diz, por mais um detalhe, Ve'al tomar kablu da'ati. E não diga, aceitem a minha opinião, Shehen rasha'in ve'lo'ata. Pois eles podem dizer isso para você, mas não você. Você não pode dizer isso a eles. De certa forma, aqui tem uma conclusão ligada a isso que nós falamos agora. Quando se trata de Hashem, não queira se comparar a Hashem, Deus nos livre. Quando se trata de Hashem, ele ouve a opinião daqui, ouve a opinião dali, ele vai fazer exatamente aquilo que ele acha que deve ser feito. Isso vale na educação, isso pode valer numa empresa, mas isso não vale num julgamento. Num julgamento, quando o juiz agora, por mais que ele sabe bastante, ele pega mais dois juízes junto dele. Para não julgar sozinho. Ele quer ouvir mais opiniões. Agora você tem que saber que você está num julgamento. Você tem que saber que você não está aqui como um professor. Você tem que saber que aqui você não está como um pai. E obviamente que você não é Deus. Nesses outros casos, podemos muito bem fazer no final das contas aquilo que você acha. Mas aqui, al tomar, você não pode falar, você juiz que é o profissional e pegou mais dois que não são tão profissionais ou não são tão entendidos, não são tão grandes como você. Você não pode falar para eles cabludati, aceitem a minha opinião. Você não pode obrigar eles a aceitar a sua opinião. Você pode até tentar convencer eles que você tem razão. Mas você não pode agora falar para eles, olha, aceitem a minha opinião porque eu sou o grande aqui. Vocês não sabem muita coisa. Shehen rasha'in ve'lo'ata, pois eles podem dizer isso a você e não você a eles. Você agora está num julgamento, e num julgamento a Torá é muito clara, Aharei rabim lehatot, você deve seguir a maioria. Quando se trata do julgamento, tem três juízes, não tem mais profissional, menos profissional. Todo mundo vai dar a sua opinião a portas fechadas. E vocês vão chegar a uma conclusão conforme a maioria. Não vai ser de acordo com o profissional. Quando se trata de julgamento, esta é a regra que a Torá impõe.